Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Daniela André.
Olá. Orçamento impositivo. O nome é difícil, mas está mais perto da nossa realidade do que parece. É do orçamento da União que saem recursos para obras e serviços mantidos pelo governo federal. Deputados e senadores decidem como será usado parte desse dinheiro com a votação das chamadas emendas. Elas podem ser individuais ou de bancadas e algumas são impositivas, ou seja, o Executivo não pode cortar esses gastos. O deputado Hélio Leite, do Democratas do Pará, defende o aumento desse percentual obrigatório do orçamento. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, o que o senhor pretende que se aumente em termos de emendas impositivas no orçamento?
As emendas individuais, elas são hoje já impositivas, né? É evidente que isso dá uma tranquilidade muito maior ao parlamento, porque nós podemos, com essas emendas, nós podemos direcionar recursos para município, para entidades, para estados, buscando um bem comum, que é levar obra de serviço a cada um que pertence a cada município, a cada região, a cada estado. E a nossa chegada aqui nessa casa, eu coletei assinaturas e nós conseguimos avançar. Nós conseguimos agora ter uma PEC, que é a 0215, que ela determina que as emendas de bancadas sejam impositivas. Com isso, dá um cabedal de obra muito maior para cada estado. Haja visto, Daniela, que nos anos anteriores, as emendas de bancada foram pouco liberadas. Para ter uma ideia, no estado do Pará foi liberado 3% do montante de 400 milhões. Com isso, não reflete aquilo que nós queremos, que é o quê? É recurso para poder fazer obra estruturante nos estados. E com isso, nós temos essa ideia, fizemos essa coleta de assinaturas. Nós tivemos 274 assinaturas coletadas numa tarde e foi instalada já a PEC número 2/15, já passou pela Comissão de Justiça desta Casa. Hoje ela está já com uma comissão especial, já foi instalada com o presidente, com o relator, com membros. E isso dá certeza absoluta que depois de 40 sessões, como manda o regimento, nós podemos levar essa proposta para o plenário para ser analisada pelos deputados e automaticamente votada.
Já começou a ser discutida pela comissão? A comissão já está em funcionamento?
A comissão está instalada já está em funcionamento, ela já está discutindo e automaticamente ouvindo o parecer dos parlamentares para que nós possamos aprimorar ou possamos fazer um relatório final e levar ao plenário.
Deputado, quais são os valores dessas emendas de bancadas?
Olha, a emenda de bancada, elas são 15 emendas. Né? Essas 15 emendas geralmente têm um valor de 400 milhões. São emendas que são determinantes para cada estado, para cada município. Construção de hidrovia, construção de pontes, construção de estradas, construção até de estádio de futebol, construção daquilo que é preciso como obra estruturante para cada estado. No caso da região norte, é construção de porto, construção de pontes que interligam o nosso rio, que são muito grandes. Então eu acho que é importante. Por quê? Porque o estado precisa dessas obras. E o governo federal, ele cria os seus programas, suas diretrizes, chega a cada município, a cada estado, mas não chega como uma emenda de bancada. Com a emenda de bancada vai ser muito diferente. Cada estado do nosso Brasil vai ter oportunidade de buscar recursos para poder fazer aquelas obras prioritárias de cada município e de cada estado. Não só obras de prefeitura de estado, mas também obras de universidade, obras de Tribunal de Justiça do Estado, do TRT, são obras que os municípios não têm recurso para fazer. Então, eu acho que essa emenda de bancada ela é importante, porque ela distribui a receita do governo federal de maneira mais clara e mais evidente para os municípios. Eu acho que essa é a grande momento que nós temos de fazer uma reforma diferenciada, através dessa PEC, que ela vai obrigar o governo federal a pagar as emendas de bancada.
Deputado, no caso das emendas individuais, são apresentadas por cada deputado individualmente, né? Existe uma restrição de que elas se tornam impositivas, mas direcionadas à saúde, é isso mesmo?
Não, elas são, o montante delas são 15.324 para cada parlamentar, 50% que tem que ser o mínimo determinado para a área de saúde. Evidente, nós podemos gastar 100% com a saúde. Depende da vontade e desejo de cada parlamentar e da demanda que ele recebe do seu estado, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão que é fundamental também, porque você consegue com a emenda de bancada, que já é impositiva, ou melhor dizendo, individual, que é impositiva, com a emenda de bancada vem reforçar todo esse contexto.
E a emenda de bancada impositiva, ela também teria esse vínculo com saúde, educação, algum serviço?
Até hoje não tem nada determinado ainda, só tem a diretriz da emenda de bancada. Mas eu tenho certeza absoluta, como ela é uma emenda que ela busca a construção de obras fundamentais na educação, na saúde, na infraestrutura, na agricultura, na segurança, no esporte, na cultura e na via de transporte, eu acho que ela vai ter também esse compromisso de nós fazermos emendas para a construção de hospitais, para um tema que está hoje chamando a atenção, que é a oncologia, que é preciso que nós possamos ter uma diretoria diferente. Eu tenho dito o seguinte, que essa emenda é importante para o parlamentar, é importante para o município, para o Estado e para o Brasil. Porque tantos municípios hoje, nós sabemos, de tanto Estado, que você não tem um atendimento de saúde como é para ter digno. É preciso deslocar para Brasília, para São Paulo e na nossa região, para a capital. Onde não tem hospital regional, fica sem cidade, sem ter um atendimento. E essa nossa intenção é o quê? Que essa emenda, que essa PEC seja aprovada, para que nós possamos levar a cada estado do Brasil aquilo que é fundamental. Obras estruturantes que venham de encontro à ansiedade da população.
Deputado Hélio Leite, e como é decidido, o senhor falou que são 15 emendas para cada bancada, para cada estado. Como é definido o que vai ser prioridade em cada estado?
Olha,
existe uma diretriz do governo?
Eu vou falar como acontece essa situação. No meu estado, nós somos 17 parlamentares, deputados estaduais, federais e 3 senadores. Nós somos 20 parlamentares. Nós vamos reunir, a gente reúne, e a gente faz uma pauta daquilo que a gente acha que é importante para o nosso estado. Cada parlamentar dá sua opinião, dizendo do que ele acha, do que pode ser feito. Nós fazemos uma avaliação para que nós possamos chegar no máximo de 15 emendas. Nós ouvimos prefeitos, governo do estado, ouvimos reitor de universidade, ouvimos todos aqueles que nos procuram para poder tirar uma diretriz do que é mais importante para cada estado. Então, esse é o caminho ideal. Você ouvir aqueles que representam a população de modo geral e buscarmos a consonância para poder fazer fundamentalmente as obras estruturantes. Evidente que numa reunião dessa sai proposta, digamos assim, pavimentação da Transamazônica, construção do Porto de Espardade, que são obras que o governo do estado, o município, não consegue sozinho executar.
Deputado, agora nós vivemos um momento de ajustes de contas públicas, cortes no orçamento. A gente ter essas emendas impositivas pode trazer algum desequilíbrio para o governo?
Eu acho que não. Eu acho que ela, pelo contrário, traz um equilíbrio à nação. Porque ela dá a certeza absoluta ao governo federal que está sendo bem empregado o recurso do governo federal. O desequilíbrio é quando o recurso do Brasil é levado para o exterior e feitas obras no exterior. Que o brasileiro não tem nada a ver com isso, os seus impostos vão ser para o exterior. Eu acho que esse que é o desequilíbrio. Quando você consegue permear e colocar recurso dentro do seu estado, dentro do seu país, eu acho que é fundamental. Imagina você ter uma obra que pode facilitar a vida de milhares de brasileiros e ela não acontecer, em detrimento a uma obra em outro país. Eu acho que isso aí que é o desequilíbrio. Eu acho que ela vem fortalecer o governo federal, o governo estadual, e, além de tudo, o município e, acima de tudo, o que é fundamental, que é a população.
Deputado, mas como que fecha essa equação? Um superávit primário que tem que ser aumentado, corrigir um déficit que veio do Executivo e ainda uma emenda impositiva.
Olha, o governo ele tem uns programas que é criado. Às vezes o governo cria um programa que ele vai de encontro ao anseio da população, mas não resolve as questões estruturantes do Estado. Essa emenda é o contrário, ela vai buscar de uma consonância de análise de todos aqueles que fazem parte daquele Estado, aquilo que é mais importante para o Estado. Porque nós, que somos, vivemos na cidade, no Estado, sabemos o que é importante para cada um Estado. Tem Estado que precisa de obra dessa instância, não precisa, digamos assim, de um outro programa criado pelo governo. Eu vou lhe dar um exemplo muito grande. No meu Estado, na minha cidade, foi criado aquele PAC do saneamento básico, tem 5 milhões enterrados lá na minha cidade, que faz mais de 6 anos e que não foi para canto nenhum. Então, foi um dinheiro que o governo federal aplicou de maneira errada, que até hoje não trouxe resultado, não teve uma sequência, e é obras que nem essa que nós queremos acabar. Nós queremos obra direcionada, discutida e aprovada por todos aqueles que fazem o parlamento.
Você acha que acaba havendo uma centralização, hein, como quando você tem um programa geral como esse de saneamento?
O programa geral ele é importante, não deixa de ser importante. Mas ele centraliza as ações para aquilo que o governo quer e não acontece no Estado aquilo que a população quer.
Deputado, Obrigada pela sua presença. Espero que o senhor retorne a palavra aberta para trazer mais notícias sobre o orçamento.
Eu quero agradecer, quero aproveitar e dizer a você que é um prazer muito grande estar aqui neste programa. E eu espero que nós, parlamentares, possamos ter a consciência que nós precisamos descentralizar todo o recurso do governo federal e levar para os municípios e para os estados.
Chegamos ao fim deste Palavra Aberta. Agradecemos ao deputado Hélio Leite, do Democratas do Pará. E obrigada por sua audiência pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Você pode assistir esta e outras edições do programa pela internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.
Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Daniela André.